Olá, meu nome é Éder Costa e Silva e, antes de mais nada, gostaria de agradecer ao Roque Muniz pelo convite para falar aqui no podcast da ANSEP sobre o tema Governança do Fundo de Pensão do Futuro. Eu gostaria de começar citando uma frase de um ex-CEO da Unilever, chamado Paul Polman, que disse que, abre aspas, a maioria dos conselhos e CEOs não está preparada para enfrentar os desafios atuais, fecha aspas. Segundo o Paul Polman, ele disse que não é surpresa quando você tem essa enorme escala de mudanças que a gente tem no mundo atual, maior do que as aconteceram na Revolução Industrial e estão acontecendo de uma maneira mais rápida do que aconteceram na Revolução Tecnológica dos anos 90, né? E ele disse até o seguinte: pode parecer duro, mas a realidade é que eles, os conselhos, não refletem mais o mundo real. Eles cresceram numa época diferente, fizeram um excelente trabalho, mas o mundo andou, né? Os conselhos podem ser o gargalo impedindo o progresso contra mudanças climáticas, diversidade, igualdade e inclusão e uma série de inovações que estão chegando. Segundo ele, também precisamos substituir um monte de CEOs. Claro que o Polman estava falando das empresas do setor privado, mas vale a reflexão para os nossos fundos de pensão também, tá? Então, para começar a falar do tema, acho que vale um fundo sonoro aqui. Bom, não é uma missão impossível, mas a gente precisa entender o contexto em que a gente está hoje. Na verdade, os fundos de pensão aqui no Brasil estão passando por um processo de rebranding, que é o que eu chamo, né? Que é a mudança do nome e da marca, estão se afastando da relação direta com as patrocinadoras. Então, nós vemos a Fundação CESP se transformar em Vivest, nós vemos a antiga Previ Ericsson se transformar em E-Invest, a antiga HP Prev da Hewlett-Packard se transformar em Value Prev e por aí vai. Está havendo um distanciamento das marcas, dos nomes das empresas patrocinadoras. A gente vê planos família sendo implantados nos fundos de pensão, nós vemos planos de estados e municípios também sendo implantados em muitos fundos que passam a se tornar multipatrocinados, né? Nós vemos, enfim, uma série de patrocinadoras fora do grupo econômico que criou o fundo de pensão sendo convidadas a aderir, né? E o que a gente vê no fundo, são novos tipos de patrocinadoras e participantes chegando dentro dos fundos de pensão, tá? E isso muda muita coisa, mas quando a gente olha os conselhos deliberativos, a gente não vê as mudanças correspondentes. A gente vê as mesmas composições, quer dizer, conselheiros que vêm da patrocinadora, sejam eleitos entre os participantes, sejam nomeados pelas patrocinadoras, a mesma estrutura, processos de governança, né? Ou seja, a gente vê pouca ou nenhuma mudança acontecendo no caso dos conselhos, na governança dos conselhos. E a gente precisa começar a ter um pouco de foco nisso. A gente precisa começar a olhar quais são os desafios que a gente tem à frente nos conselhos e começar a tratar isso, né? Novo fundo sonoro. Pois é, quais são os grandes desafios que a gente tem hoje nos nossos conselhos, né? O que está vindo pela frente? Em primeiro lugar, eu gostaria de apontar o que está já na pauta de muitos fundos, que é a avaliação dos conselheiros ou a avaliação do próprio conselho. Nada mais é do que uma avaliação da eficácia desses conselhos, né? A gente tem que fazer uma avaliação periódica, seja uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, para ver se o conselho está, de fato, agregando valor ao fundo de pensão, né? E isso ajuda, porque ajuda a identificar quais são as deficiências, as lacunas, enfim, os pontos de melhoria. Um outro ponto que eu acho que é muito importante, e eu venho insistindo muito nisso, é a oxigenação dos conselheiros, né, das ideias que a gente tem no conselho. A gente precisa quebrar esse pensamento em grupo, né, quando a gente tem pessoas da mesma empresa que fizeram carreira durante 20, 30 anos junto com as mesmas pessoas, no mesmo setor de atividade, pensando da mesma forma. Isso não é bom, não traz o que a gente chama de diversidade de pensamento. A gente precisa trazer para dentro dos conselhos novas visões de mundo, novas perspectivas, né? Quando a gente fala em profissionalizar o conselho, não é só apenas com o conhecimento e experiência em previdência, mas é uma visão de mundo diferente para fazer andar para frente esses colegiados, né? Então, hoje, a gente está vendo isso entrar na pauta, mas não vemos isso andar muito ou muito rapidamente ou na velocidade que seria necessário, né? A gente precisaria estar transformando a governança dos nossos conselhos. O que a gente vê hoje é uma mudança incremental, né? São evoluções pequenas, né? Elas seguem um ritmo muito lento, né? E a gente vê, na verdade, mudanças evolutivas, né? E o que a gente precisa, eu tenho insistido também nisso, são revoluções, são mudanças mais abruptas, né? A gente precisa caminhar mais rápido. Com essas mudanças incrementais, a gente não vai fazer as transformações necessárias, né? A gente precisa mudar rápido, porque as crises, quando elas chegam, elas não chegam devagarinho. A pandemia não apareceu assim, olha, eu vou chegar, viu, pessoal? Se prepara aí, compra máscara, fabrica vacina. Não, foi de repente. Então, a gente precisa estar preparado e fazer essas transformações na governança de uma forma mais rápida, mais abrupta, né? Verdadeiras rupturas que a gente está precisando. Um outro ponto que eu acho que é um desafio que a gente precisa olhar e está ligado um pouco a isso tudo que eu tenho falado aí em termos de oxigenação das ideias no conselho, né? É talvez a implantação de comitês de nomeação e governança, comitês de sucessão e governança. Esses comitês, que são muito comuns nas empresas privadas e que não existem simplesmente nos fundos de pensão, eles são comitês formados para assessorar o conselho deliberativo, cuja função nesses comitês é se preocupar com o perfil de conselheiro que é necessário atrair ou nos próximos mandatos trazer para dentro da organização, porque vão ter a experiência e o conhecimento necessários para enfrentar os desafios do momento daquela organização, daquele fundo de pensão. Então, esses comitês, eles ajudam muito, porque eles começam a se preocupar de uma forma mais estruturada, mais ordenada, quando se trata de substituição de conselheiros, né? E eu acho que isso é muito importante, muito necessário. A gente precisa trazer esse conhecimento para dentro dos fundos de pensão. E aí, eu acho que você, quando tem esse tipo de comitê, você começa a ter políticas de igualdade, diversidade e inclusão, igualdade de gênero, né? Que a gente simplesmente não tem hoje nos conselhos dos fundos de pensão, conselhos deliberativos, porque a gente não tem políticas que façam os fundos de pensão caminhar para essa direção, os conselhos caminharem para essa direção da diversidade dentro dos seus membros, da igualdade de gênero, o perfil que é necessário. Então, eu acho que tudo isso que eu estou falando aqui, e quem acompanha aí as discussões no setor sabe que isso hoje está na pauta das organizações, percebe que se fala muito, mas se faz pouco, né? Eu acho que a gente tem que começar a prestar atenção nesses pontos e tomar medidas efetivamente assim, efetivas, né? Fazer mesmo, né? Que nem os americanos, o americano diz, colocar aquilo que a gente fala em prática, né? Put your money where your mouth is, que eles dizem, né? Então, eu acho que tudo isso faz parte do fundo de pensão do futuro e a gente precisa começar a se preocupar com isso e, enfim, começar a agir, né? Bem naquela linha para fechar a nossa trilha sonora de hoje, né? Que é do Elmir Deodato, né? Quando se fala de futuro. Pois é, os últimos 2 anos foram extraordinários, né? Só que os anos que vão vir pela frente vão ser ainda mais desafiadores. Os sacrifícios que a gente fez em relação à pandemia focaram muito na sobrevivência das pessoas. Agora, olhando para frente, a gente vai ter que focar na sobrevivência das organizações, dos nossos fundos de pensão. E quando se fala de governança, né, foram necessários 24 anos, né, desde 1977, que foi da Lei 6435, até 2001, quando veio a Lei 109, vieram a Lei 109 e a Lei 108, foram 24 anos que se passaram para a gente ter o primeiro grande avanço na governança dos conselhos, que foi a introdução dos representantes dos participantes nos conselhos. Já se passaram 21 anos desde que a Lei 109 e a 108 foram aprovadas e a gente ainda não deu o segundo passo nessa governança, na melhoria dessa governança, e já passou da hora de dar esse segundo passo, que seria, na minha visão, a introdução dos conselheiros profissionais independentes dentro das organizações. Então, eu espero que vocês tenham gostado, foi breve, mas seguimos à disposição aí da ANSEP, do Roque Muniz, agradecendo mais uma vez pela oportunidade. Um grande abraço para vocês todos.